Rádio Gazeta, a voz forte do esporte.
Sai, sai, sai! Deixa que eu chuto!
Com Rodrigo Viana e convidados.
Cinco horas e seis minutos, está começando, deixa que eu chuto, na tarde desta terça-feira, terça-feira de Copa do Brasil, 30 de abril de 2024, e você é nosso convidado especial a acompanhar o debate esportivo até às 6 horas. Para mais fácil veículos, Ideal School, Etos Motel, Rezer Seguros, Planeta Esportes, Trilha Gautier, Shop Pro Beer, Guloso Pizza, Restaurante Mercado Açougue Santa Cruz e Ervateira Valeri de Valérios. Mesa de áudio do Ademir Kretzmann Júnior. Vamos juntos a partir de agora. Essa é a Gazeta, a emissora mais lembrada do interior pelos gaúchos na pesquisa Top of Mind. Vamos para o boa tarde da turma. Hoje dividindo muito o espaço do futebol com a questão das chuvas na região, com a questão da enchente em toda a região. A Gazeta numa ampla cobertura, todos os profissionais espalhados pela região para a gente trazer o relato desse momento triste que vive Santa Cruz do Sul e todo o Vale do Rio Pardo. Também o Vale do Taquari, né? João Caramês, boa tarde.
Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Espero, né, que todos estejam, na medida do possível, bem, né? Porque, apesar das perdas materiais, o mais importante é a vida das pessoas, né?
Com certeza. William Tio, boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo Viana. Boa tarde também a quem acompanha a programação da Rádio Gazeta. E desde já quero deixar aqui o meu elogio a todo o Grupo Gazeta pela cobertura, a chuva na região. Gazeta desde muito cedo realizando uma grande cobertura para que todos fiquem informados.
André Guedes, boa tarde.
Dentro do possível, boa tarde, né? Boa tarde, está difícil falar hoje, né? Com tantos problemas, com essa enchente histórica aí que está atingindo a nossa região, e que eu posso dizer que todos possam estar bem dentro do possível, né? E que isso pare o mais rápido possível, porque teremos um trabalho de reconstrução aí.
É, já falava hoje pela manhã no Café com Notícia, a gente vai no boa tarde por educação, né? Não que seja uma boa tarde, como já dizia aqui os nossos convidados. Roberto Pata.
Boa tarde, Viana. Boa tarde a todos e boa tarde também na medida do possível, né? Situação muito crítica aí, previsão nada animadora, mas a gente espera que os efeitos sejam, que já são devastadores, né? Sejam minimizados aí, muito triste.
Bom, ficamos na torcida aqui para que todo mundo que nesse momento precisa ser resgatado, consiga ser resgatado. Tem um ouvinte que passou aqui uma informação, o Rosemar deixa aqui para a abertura do Deixa Que Eu Chuto. Aliás, o WhatsApp está aberto, 99129914, nessa prestação de serviço, mande o recado para cá, a gente compartilha com a audiência, repassa aqui para os nossos colegas que estão nas ruas em Santa Cruz do Sul e região. Tem um ouvinte que ligou dizendo que mora no residencial Vivaz, né, ali na São José, e da janela ela consegue avistar um cavalo que está amarrado na área verde que tem nos fundos, em direção lá à 471, e a água está subindo e o animal está ali amarrado. Então ela dá esse recado aqui importante. Ela até comentou que eram dois animais, né? Um acabou se soltando, mas o outro segue amarrado por ali, a água segue crescendo. Vamos a Porto Alegre, André Prestes. Boa tarde, André.
Oi, Rodrigo Viana, boa tarde. É uma força de expressão, é uma maneira educada de a gente se cumprimentar, né? Nesse momento tão difícil, que eu até aproveito esse momento para levar a minha solidariedade a Santa Cruz do Sul, ao próprio bairro Várzea. Aí parece que a situação é bem complicada, entre outros bairros da nossa cidade, e claro, também a própria Sinimbu, né? O nosso querido amigo Juba, nosso colega, o Adriano Júnior, leva a minha solidariedade em nome dele e todos os demais estendidos, é todo o pessoal do Vale, da região dos Vales, aí uma situação muito complicada, triste, e que possam contar aí com a ajuda da gente aí para se restabelecerem aí para todo mundo. Bom, Bom, Viana, vamos falar então sobre esse Grêmio que joga agora à noite, que volta suas atenções então para essa estreia na Copa do Brasil contra o Operário lá de Ponta Grossa. Esse jogo de ida aí pela terceira fase do torneio nacional, o elenco que realizou ontem o último treino no CT do Caju lá em Curitiba e ontem mesmo e já viajou para Ponta Grossa e daqui a pouco, às 8 horas da noite, então joga contra esse Operário. O time que deve ter retorno de alguns titulares, o Marquezinho e o PP, que foram aí preservados no duelo com o Bahia pelo Brasileirão no último sábado, deve então retornar à equipe principal. O mesmo acontece com o argentino Cristaldo, que começou no banco lá em Salvador e entrou apenas no segundo tempo jogando 45 minutos. De resto, o técnico Renato deve seguir com a base titular, que seria então o Marquezinho no gol, já que o Rafael Cabral não pode jogar a Copa do Brasil em nenhuma fase, já que ele acabou jogando pelo Cruzeiro. Marquezinho no gol, João Pedro na direita, Rodrigo Licânima e o Fábio, que é um grande acréscimo. O Grêmio acredita que recebeu aí um reforço na lateral esquerda, tendo o Fábio e está jogando muito bem na lateral esquerda. Vila Sante, Pepe e Cristaldo, Soteldo, Diego Costa, eu não falei o Edenilson. Esse lado direito aí tem uma certa dúvida, porque pode entrar ali o Edenilson, pode entrar ali o garoto do Grêmio, que me faltou o nome agora, me ajudem aí, por favor, Gustavo Nunes. Pode entrar por ali o Galdino, se o Renato quer um time mais, com mais contra-ataque, mais velocidade, entra o Gustavo Nunes, ou se quer um time mais defensivo, pode entrar por ali o Galdino ou até mesmo o Dodge. Esse seria o time do Grêmio. O outro lado do Rio Grande, que eu sempre falo, que é o do Internacional, o lado vermelho, está nesse momento em portões fechados no CT Parque Gigante, fazendo seu último treino. O Coudet, então, vai definir essa equipe para jogar contra o Juventude pela Copa do Brasil. Uma das novidades é o Alan Patrick e o próprio Ener Valência, os dois já estão trabalhando com bola, mas o Alan Patrick, esse sim, pode ficar mais à disposição, quem sabe até relacionado para o jogo de amanhã à noite. O Ener Valencia vai levar mais um tempo para se recuperar. O Arangues e o Wanderson estão a mesma coisa, ambos no DM, e entre os dois, o Wanderson vai ficar um tempo mais parado e o Arangues pode retornar aí nos próximos dias. Mercado, o zagueiro deve deixar o time para a entrada do Fernando na zaga. E sempre dizendo que o clima ainda é muito tenso, mesmo com apenas duas derrotas, o técnico Eduardo Coudet e a torcida não estão numa boa. O provável time do Inter com o Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado ou Fernando, na zaga ali, o René na lateral esquerda, o meio de campo com o Bruno Gomes ou até o Fernando, aí ele sai da zaga e entra como volante, sairia o Bruno Gomes, Maurício, Bruno Henrique, Thiago Maia um pouco mais avançado, o Borré e também o Wesley. É importante falar, Viana, para encerrar aí e passar para vocês, a situação de muita chuva. A informação que eu tenho é que a equipe do Juventude estava em deslocamento no início da tarde, por volta da 1h30, estava dentro do ônibus se deslocando. Eu acho que ele naquela faixa entre Caxias do Sul e a cidade de Farroupilha foi comunicado pela Polícia Federal para voltar, porque havia algumas barreiras, muitas águas na descida da serra, e o Juventude acabou retornando para o seu hotel de concentração. O Internacional e o Juventude entraram em contato com a CBF, até o momento não tem uma definição, por enquanto o jogo sai, mas o Juventude está pensando o seguinte: se até às 9 da noite, às 10 horas da noite não houver alguma definição de deslocamento, o Juventude vai acabar sentindo-se prejudicado com alimentação, sono, deslocamento, e aí ele vai tratar uma situação um pouco mais forte com a CBF para a tentativa até mesmo do adiamento do jogo. A gente sabe que a chuva vai aumentar aí na quarta e na quinta-feira, portanto tem essa indefinição que está esperando tanto o Inter e o Juventude, que ainda está em Caxias do Sul. Era para sair a 1h30 da tarde, estava em deslocamento e acabou voltando para o seu hotel em Caxias do Sul. Então tem uma indefinição com relação a esse jogo, Viana.
Tá certo. Obrigado, André.
Um abraço para todo mundo aí, força pessoal, não desiste, força!
Muito bem, obrigado André Prestes, atualizando a dupla Grenal na tarde desta terça-feira, 30 de abril de 2024. Microfones abertos e liberados, lembrando aqui, Chopp Pro Beer, peça no WhatsApp, receba em casa geladinho, 81450420, ali na Avenida do Imigrantes 455. A F Instalações, compre sua nova parabólica com mais de 70 canais abertos e sem mensalidade, lá na Independência 2370. E Mais Fácil Veículos, você quer vender o seu carro, a Mais Fácil compra ele, pagamento à vista, avaliação feita na hora, com rapidez e agilidade, precisou vender, Mais Fácil Veículos. E Trilegal T, sua vida muito mais Trilegal, tem Camaro, tem Corolla Cross tem 50 mil e tem 30 rodadas de 5 mil. É uma cartela turbinada do Trilegal.
Antes de falar sobre o jogo do Grêmio, o bom senso recomenda esse adiamento do jogo do Inter, tá? Como o Prestes fazia a informação, o Juventude vai se sentir prejudicado na medida em que passa o tempo e a CBF, para variar, não define nada. Aliás, vindo da CBF, a gente pode esperar tudo, né? Pode
CBF, esperar... Pato, já vou te dizer, ela vai, se tiver a rodovia que dá acesso a Porto Alegre em condições, vai ter jogo. A CBF não vai cancelar o jogo.
É, mas se o...
Pode
mas...
anotar aí.
Não, tudo bem.
Só se tiver uma chuva catastrófica.
Mas se não tem como descer, estrada... vai fazer o quê daí?
Ah, não, aí não tem como.
O CBF vai pagar o avião, sei
não,
lá o quê.
Aí não, aí acho que cancela o jogo. Mas para cancelar o jogo, tu pode ter certeza que vai ser assim, ó, em último dos últimos casos. CBF vai.
Sabe de quem depende o adiamento do jogo amanhã entre Inter e Juventude? Não é da CBF, é da Conmebol. Porque tu pega,
ainda.
Tu pega o calendário, né? O Inter joga nesta quarta, joga já no sábado. E depois do sábado joga na terça. Então não, o calendário está muito apertado. Tinha que começar da Conmebol, adiar o jogo do o Cruzeiro, que joga contra o Inter no sábado, também joga na terça. Ambos jogam pela Sul-Americana. Tinha que começar da Conmebol adiando esses jogos para quarta-feira, para que a CBF puxasse o jogo do Brasileirão para o domingo, para que aqui no Rio Grande do Sul esse Inter Juventude fosse puxado para quinta-feira.
Tem que mexer em muita coisa. Acho difícil a Conmebol fazer
eu
isso.
Eu também acho difícil. Realmente tem esse risco do deslocamento do Juventude, mas eu acho que o jogo de amanhã acontece.
Também acho que acontece. Só se a estrada estiver interditada, não sei se está, como é que está lá. Tinha um trecho lá que estava, né? Manhã, nesse, lá em Carlos Barbosa.
Nesse momento está interditado, né? E é por isso que...
São Sebastião do Caí ali, né? RS-22, em direção a Portão ali, de Canoas.
É, mas tem outros caminhos para vir, né? Pode vir também pela outra...
116,
é.
Ou, partindo da própria CBF, né? Esse jogo do sábado do Inter contra o Cruzeiro, passar lá para frente.
Pode ser.
E aí joga o Inter e Juventude, no joga para quinta, para sexta ou até para o sábado. É. Depende para quando melhorar. Não, mas
tem,
não
tem como fazer, né?
Tem, mas tem que mudar alguma coisa.
Boa vontade, né?
Para mexer aqui, tem que mexer lá.
Ah, sim.
Tem que mexer ali adiante. Porque, repetindo, o Inter joga no sábado, não pode, pelo regulamento, jogar no domingo e depois jogar na terça. É sábado, aí tu tá liberado para jogar na terça-feira. Cruzeiro e Inter, que se enfrentam no sábado à noite, jogam logo na terça-feira da semana que vem.
Mas a CBF já adiou jogos aí em função da Copa Verde, e que foi o caso do jogo do Cuiabá contra o... não me lembro quem, e teve o Fortaleza e Criciúma agora pela Copa do Nordeste, né?
Vitória, eu acho que foi adiado.
Aliás, a CBF
Cuiabá
é
e Vitória.
Cuiabá
e Vitória.
E aí o Fortaleza e Criciúma foi por causa da Copa do Nordeste.
A CBF, né, que não consegue organizar o calendário do futebol brasileiro, é impressionante. Ela tem o seu principal campeonato da temporada, que é o Campeonato Brasileiro, e já na segunda rodada nós já temos jogos atrasados. Na segunda rodada.
Não, e ela não sabe que tem a Copa Verde, que tem a Copa do Nordeste. Ela não sabe.
Que ela
é que
organiza.
Não, e Copa Verde e Copa do Nordeste tem que ser o mesmo período do estadual. Não, não dá para ultrapassar aquela data.
Concordo.
Mas o André Prestes trazia as informações do Grêmio. Hoje a Rádio Gazeta conta, né? Operário e Grêmio lá em Ponta Grossa. Eu só vou começar falando uma coisa. R$350 o valor do ingresso para a torcida do Grêmio acompanhar a que partida facada, hoje, lá em Ponta Grossa.
Como diz o comentarista aqui, ele está de brincadeira, né?
É para não ir, né?
É para não ir. O torcedor fica lá, tem muito gaúcho lá no norte do Paraná. No norte do Paraná. E às vezes paga para poder ver um Grêmio Internacional, né? Que não vão lá com tanta frequência. Acaba se sujeitando a pagar isso. Agora é um roubo, né? É um roubo à mão armada, escancarado, esse valor de ingresso num estádio que não tem, assim, ó, não
capacidade
tem nada.
7 mil, né?
Nada de especial. Vai sentar numa lajota.
Como 7 mil não pode, a capacidade é 10 mil.
Mas, sério, mas não é nem pela agora. Capacidade, é pela
estrutura. Não, mas a capacidade, mas não, mas não, a CBF, ser, então, mas a CBF determina. A partir de agora, estádios com capacidade de 10 mil lugares. 10 mil pessoas.
Mas o operário diz que tem 10 mil, a CBF vai lá contar?
Não, que não, claro. É que daí, não, que daí tu dá o número e a CBF.
Vai ser 2 mil gremistas e 5 mil.
Quem for pagar ingresso, tiver condições de pagar um ingresso, que veja um bom jogo, embora não sei se dá para esperar uma grande partida, né? Mas a gente falava ontem que o Grêmio não seja aquele Grêmio do péssimo primeiro tempo contra o Bahia, um Grêmio dominado, enfim, claro que é um adversário completamente diferente, mas a gente espera uma outra postura, né, André?
Mas eu te pergunto, qual é a mistura que o Renato vai fazer? Qual é o coquetel que ele vai fazer? A coquetel é bom, né? Porque sempre sai algo bom.
Acho que Edenilson, várias bebidas. Eu não começaria com o Edenilson, tá?
Vai inventar ali de novo, Galdino, Edenilson na direita, sendo que o Edenilson é bom volante, bom segundo volante, jogando por dentro. Então ele vai inventar de novo.
Ou já tá prevendo dificuldades para deixar o Gustavo Nunes no banco para usar no segundo tempo, né?
E aí começa a falar e reclamar que tá viajando. Ô, Renato, se tu não tá mais afim, larga, velho. Larga, está cansado de andar de avião, larga, sabe? Umas desculpas assim que já está, sabe, que já está virando
manjada.
Fio? Manjada. Bota o que tem de melhor. Eu falei esses tempos para o Cudê, que andava poupando aí, escolhe 11, meu amigo, dentro daquilo que tu tem e começa com esses 11. Aí no segundo tempo, se alguém está cansado, tu troca, faz o contrário. Não, ele faz o contrário, ele bota um time alternativo para depois estar trocando com os titulares, que nem ele fez lá na Bahia e tomou um totó lá do Bahia. Então, assim, ó, eu acho isso é um deboche ao torcedor. Eu sei que muitos gostam, eu não sou renatista nem anti-renatista, eu sou do certo. Então, tá demais já esse tipo de situação, e a direção do Grêmio é conivente com tudo que o Renato faz, né? Assina embaixo tudo que ele faz aí.
É, porque a última experiência do Grêmio sem o Renato foi péssima, né? O Grêmio,
mas
com
o Grêmio
dinheiro
existe sem Renato. O Grêmio vai ter que ver. O Renato não vai ser técnico nem para a vida inteira.
Bom, vamos
uma
lá.
Uma hora vai ter que ter um outro treinador.
O WhatsApp está aberto e liberado para a turma que participa aqui, 99129914, para falar da questão do futebol e também para seguir aqui nos relatos em relação à chuva em Santa Cruz do Sul. Olhando aqui para o futebol, viu, nós estamos diante de um momento diferente aí no Deixa Que Eu Chuto, né? A gente observa que o casamento André Guedes e Renato quebrou, né?
Quebrou.
É, foram no cartório.
Tá em crise.
Só falta no cartório assinar o divórcio, né?
Tá me confundindo. Quem é fã do Renato é o Juba. O Juba, o Adriano Júnior, é fã do Renato. Eu sou um cara que analisa o que ele faz de certo, o que ele faz de errado, como qualquer treinador, seja Renato, seja lá quem for. E o Grêmio não vai ficar com o Renato para a vida inteira de treinador. O Grêmio tem mais de 100 anos de idade. E acho que ele tem virtudes, ele tem muitas virtudes de controle de vestiário, ele é muito bom nisso. Mas tem coisas que ele faz errado, e ele está treinando o time errado. O que o Grêmio fez lá na Bahia foi culpa do Renato. O que o Grêmio fez contra o Achipato aqui, o time que ele colocou, culpa do Renato. E depois vem dizer que os guris estavam na noite. Até pode ser que estavam, meu amigo. Mas não é esse o problema. Armou o time errado, subestimou o adversário. Lá na Bahia, o primeiro tempo, o time ficou todo atrás da linha da bola, ficou todo na reativo, um time defensivo. Aí contra o Estudiantes em La Plata, ataca o Estudiantes. É na Bahia, tu fica todo... Não dá para entender essa postura. Você é do técnico, Viana.
O Renato vai deixar o Grêmio quando o Kahneman se aposentar. Daí o Kahneman assume.
Eu quero ver hoje no time do Grêmio, viu, Guedes? Algo que eu não gostei muito no sábado. Aliás, eu achei com pouco brilho no sábado. Eu não quero ver o Edenilson naquela
pouco
função.
Pouco brilho? Coitado do Edenilson.
Eu não quero ver o Edenilson naquela função, lá na ponta direita, isolado. A gente via que ele recuava muito pro meio campo para que ele tenha a bola. O Edenilson não sabe jogar de costas para o seu time, para receber a bola no ataque. O Edenilson, a posição de origem dele, é um segundo volante. É um camisa 8. Então o Renato recua um pouco o Edenilson, não espeta ele na ponta. De ponta tu tem o Gustavo Nunes, tu tem o Nathan Fernandes, tu tem o Soteldo e tu tem o Pavão que tá machucado. Mas o Edenilson não é o ponto. O Renato deu certo em 17 com o Ramiro lá, verdade. Mas eu acho que ele pode aproveitar um pouco mais o Edenilson.
Primeiro que não tem nem fôlego para fazer aqui, o que o Ramiro fazia.
Olha aqui, ó. Já. O Renato pediu extremas, ele tá 2 anos, é 1 ano e meio que ele voltou, pedindo extremas, lembra? Pedido de extremas.
Michael.
Pedido de extremas. Michael, brigou pelo Michael, 40 milhões, extremas. Aí, hoje ele tem 4 extremas, um está machucado. Ele tem o Soteldo, que pode não estar no melhor momento, mas é um excelente jogador, sim. Ele tem o Pavon, que está machucado, e tem os dois meninos que estão voando baixo. Aí bota o Edenilson na direita. Aí ele bota. Eu queria conversar,
né,
com ele.
No
ou
o Galdino.
Primeiro
jogo, né? O primeiro jogo,
eu queria conversar com ele. Me dá um critério teu, assim. Qual é o critério teu? Qual é o critério que tu tem de colocar o Edenilson ali ou o Galdino e não colocar um dos meninos que estão voando?
Eu vou te dizer já.
Ah, por favor. É deboche. Rodrigo Eli na zaga.
Eu vou te dizer qual é o critério. Realmente estamos aqui num momento novo do Deixa Que Eu Chuto. Esse é muito bom.
Mas o ouvinte é inteligente e sabe, acompanha meus espaços e sabe como é que eu falo. O ouvinte é inteligente, não vai se deixar ser influenciado pelo Rodrigo Viana.
Eu vou te dizer, viu, André Guedes, os técnicos gostam às vezes de dar uma enfeitadinha, sabe? Eles valorizam o trabalho deles, aquela coisa toda. E quando eles colocam um meia, que é para jogar aberto pelo lado, na extrema, que eles gostam de dizer hoje, né? Eu já vou te dizer, é porque o jogo é fora. Eles começam com aquela bobagem de povoar o meio campo. Eu vou botar aqui o Edenilson, ele vai fazer para mim o corredor. E aí vai passar o fulano. E aí ele vai segurar a bola. Ele vai dar dinâmica. Vai de área a área. Eles gostam dessa resenha. O jogo fora de casa fez com que o Renato colocasse o Edenilson no lugar onde, se fosse na arena, estaria um dos guris correndo. Na ponta, aberto. Foi só isso. Foi só isso. Aí é quando o Grêmio vai bater cartão, sabe? O Grêmio às vezes joga. Eu falei aqui na terça-feira quando o Grêmio ganhou o Estudiantes. Vocês viram?
Falou?
Todo mundo debatendo aqui que o Renato botou o Galdino, o Juba dando um pau no Renato, o André Guedes também não gostando. Eu disse o seguinte: se o Grêmio for para La Plata e jogar e competir, não interessa quem o Renato vai botar. Vai dar jogo. Só que o Grêmio, ele gosta de bater cartão. O Grêmio é um time acomodado. E aí lá na Bahia já foi acomodado. Hoje é a mesma coisa. O Operário de Ponta Grossa, ele é um time que vai jogar hoje a Copa do Mundo, né? Mas vamos fazer um parêntese e vamos trazer o Rosemar, porque esse assunto é muito mais importante do que Operário e Grêmio. Diga lá, Rosemar.
Infelizmente, nós temos que registrar a segunda morte por causa das fortes chuvas aqui na região. Depois de um cidadão ter morrido em Pantano Grande ao tentar desligar a geladeira, na tarde dessa terça-feira foi localizado o corpo de Alzemar Foster, 61 anos, em Segredo, município de Segredo. A Brigada Militar foi informada que um morador da localidade Linha Medianeira estava num veículo que tentava passar por um local e caiu nesse poço, né, que estava cheio de água e teria sido arrastado pela água. Ele estava desaparecido desde amanhã. Por volta das 2 da tarde, o corpo da vítima foi localizado na ponte que dá acesso à estrada para Lagoão. O corpo foi retirado do local até a chegada da funerária. O veículo, até o momento, não foi localizado. Então, um homem morreu arrastado pela água lá no município de Segredo. Com essa morte e aquela do senhor que foi tentar desligar a geladeira e morreu eletrocutado em Pantano Grande, já são 2 mortes. Uma outra informação. Agora, moradores dão conta de que a água começou a baixar em Sinimbu. Nas últimas horas, já baixou cerca de 1 metro. A informação de um morador que está monitorando na casa dele, fez uma marquinha da água lá, já está baixando cerca de 1 metro, né? O que é muito importante. Porque
boa notícia,
o volume da água estava assustador e a correnteza também. Então, uma boa notícia, a água começou a baixar em Sinimbu.
Muito obrigado, Rosemar Santos, que volta a qualquer momento no jornalismo da Rádio Gazeta. Tem muita gente mandando áudio aqui também. Eu recebo uma informação agora de um colega lá de Caxias do Sul. Um abraço para o Eduardo, da Rádio Gaúcha Serra. E ele manda aqui, ó: está confirmado, o Juventude desce a serra às 5 horas e 30 minutos.
Que é agora, então?
Né? Que é agora. A gente vai bater aí 5h30, então o Juventude vai começar o deslocamento.
Então, um abraço aí para o nosso colega lá da Serra Gaúcha. Eu traria informação, inclusive, do Sport Serra. Toca informação aqui de que o Juventude iria aguardar até as 22 horas de hoje para tomar alguma definição. O que o Juventude não aceitaria era viajar no dia do jogo. Segundo aqui o vice de futebol do Juventude, isso causaria um prejuízo técnico em virtude do desgaste. Então, o Juventude não viajaria na quarta para jogar também na quarta. E eles não descartam, inclusive, transporte aéreo. Mas então a informação que traz o colega lá da Serra Gaúcha é que o Juventude agora se desloca até Porto Alegre e o jogo amanhã então deve ocorrer. E sobre, voltando a falar sobre o valor dos ingressos lá, cara, mesmo, R$350, né, hoje para acompanhar Operário e Grêmio, favor, deem uma olhada também nos preços de Amazonas e Flamengo, que jogam amanhã lá na Arena Amazônia, o estádio de Copa do Mundo, é o Flamengo dificilmente vai até a região norte do país, amanhã é um jogo diferente. André Guedes, a meia entrada é R$150. Meia entrada. E tem ingresso lá de 1.700.
Tá, mas aí o cara assiste só um tempo do jogo, é isso?
Meia entrada? Não, meia entrada é para aquele público, né? Diferente, para estudantes, idosos, mulheres, crianças.
R$ 300 o ingresso. Que absurdo.
Por aí.
É que se o torcedor fosse assim unido e... Não, não vamos ir, vamos deixar o estádio vazio. Uma vez que fizesse isso, eu entendo que nas outras iria... O pessoal ia respeitar um pouco mais. Eu acho um desrespeito isso. Não, em estádios assim que não são... onde é que vai ser o jogo do Flamengo?
Esse até na Arena Amazônia, estádio de Copa do Mundo.
Esse é um estádio, é uma arena, né? É novo. Agora o do Grêmio, o estádio do Operário, sentar na laje, pagar R$350, meu amigo. É lamentável. Tinha que se unir o torcedor. Não, não vai ninguém. Quer
aproveitar um time grande lá, fazer renda, né? Só que às vezes dá um tiro no pé, né? Porque aí o estádio não lota, não. Acaba não vendendo todos os ingressos aí.
Esse time do Operário com alguns jogadores conhecidos, né? Entre eles, Rodrigo Lindoso, Marcelo Cirino, da base do Grêmio, o garoto Felipe Azevedo, o Guilherme Azevedo.
O Tontini. E o Pedro Lucas também.
Dizem que o gramado lá é muito bom, viu?
Isso aconteceu no Caxias e Grêmio, né? Que o ingresso era... Qual foi? Era 200, né?
Juventude
e Grêmio. Não, mas aqui no Centenário ali não...
Ah, foi no Centenário, tá certo.
Foi no Centenário, não teve, Grêmio, né? Tinha muito espaço na arquibancada, né?
Não foi um dia que choveu muito? Não teve um jogo em Caxias,
foi o valor
do
ingresso também. Me lembro que foi o valor do ingresso.
Era até uma imagem muito comum, especialmente após as reformas dos estádios brasileiros para a Copa do Mundo. Logo após a retomada do público normal na sua capacidade máxima, aquela área centralizada do estádio, que é aquela área onde o torcedor vai e enxerga o jogo todo, né? Fica bem centralizado, enxerga ambos os lados. Era muito comum no Mineirão, no Maracanã, pelo absurdo do valor do ingresso, a gente ver a arquibancada no fundo das goleiras lotadas e aquele centro vazio, né? Sim. O centro do estádio vazio na arquibancada. Isso era uma imagem que era algo muito desagradável também. Pelo alto valor do ingresso, né? Porque realmente assistir o jogo centralizado lá na arquibancada no meio do gramado é uma condição melhor e muito mais caro também.
Olha aqui, ó. Moradores da Avenida Pedro Bax estão todos ilhados. Estamos na casa do senhor Darcy Vaz e precisamos de ajuda. Tem pessoas de idade e também crianças. É a Vanice, lá de Sinimbu, que está participando aqui, mandando recado nesse momento.
Acho que tem uma força-tarefa em Sinimbu lá da prefeitura, né? Tentando remover o pessoal, né? Porque toda a zona urbana acabou ficando abaixo d'água, né? Infelizmente.
Informações de agora, tá? Uma informação de agora. O garoto, o herói da América, pelo lado do Fluminense, o John Kennedy aprontou mais uma, tá? Há alguns dias ele deu uma festa antes do jogo contra o Vasco. Ele e mais três acabaram sendo afastados. E ele ainda não foi reintegrado. Agora ele chegou atrasado em treinamento e definitivamente
domingo, né?
Afastado por tempo indeterminado. O herói da América do Fluminense, o John Kennedy, que até fez um pronunciamento nas redes sociais, pediu desculpas, está arrependido, mas parece que o Fluminense não vai voltar atrás.
Perdeu a cabeça e perdeu a namorada, né?
Ah, é?
Essa é nessa história aí. Depois dessa festa aí.
Uma festa acima do tom, segundo o Fluminense.
Subiu pra cabeça, né?
Música tava...
Infelizmente é coisa de guri, como se diz.
Festa acima do tom é que a música tava alta demais, né? Por isso.
O Fluminense age correto. Por mais que seja um jogador importante, tá fazendo falta. Mas nesse caso especificamente, se tu não punir, meu amigo, os outros vão se achar no direito de fazer.
Os outros três foram reintegrados, né?
Alexander, Arthur Elias e o Arthur e o Cauã Elias, né?
Ele não criou nenhuma carreira, né? Nem saiu do Fluminense, não jogou na Europa, nada. Já virou o Luan praticamente.
Só que aí mancha uma possível ida para a Europa. Pode até ter bola. O europeu não leva. Pode ter certeza que não leva. Não leva. Pode ser, olha, não leva.
Vamos lá, o Ademir Kretzmann vai colocar... Tem áudio aí, viu, Ademir? Vamos tentar colocar aí o torcedor que está participando. Boa tarde, pessoal. O estádio do Ponta Grossa tem capacidade para 10 mil, tem 5 mil sócios, estão esperando 7 mil hoje. O Márcio do Santo Inácio. R$350 o ingresso é um absurdo, mais caro que a Fatal Model. KKKK, o Beto está escrevendo aqui, mandando recado.
E o tempo é o mesmo, o jogo, 90 minutos, né? Na Fatal Model é uma hora, eu acho.
Não.
Tá bom, Brizolar.
Tem uma turma que não assume, que não chega na minutagem.
Informação.
O Anice manda pra gente aqui, bairro Goiás sem luz nesse momento, viu? Bairro Goiás sem luz nesse momento.
Pede para ela mandar a rua aí para a gente saber mais especificamente qual ponto lá do bairro Goiás, né, se encontra sem energia.
Vamos lá, para a gente fechar, Patá.
Adversário do Avenida no sábado, o Ercílio Luz tem novo treinador, tá? Acabo de anunciar, Eduardo Souza vai comandar o Ercílio Luz, o Leão do Sul, 43 anos, esteve recentemente no Barra, lá também de Santa Catarina, lá de Camboriú.
Balneário Camboriú.
Ele já comandou, o Eduardo Souza já comandou o Londrina também, o Aparecidense e o Atlético Goianiense estão vendo. Informação aí, novo técnico do Ercílio Luz, adversário no sábado, adversário do Avenida, né? Lá em Tubarão, sábado, 5:30 PM, pela segunda rodada da Série D do Brasileiro.
É, o técnico antigo era o Alexandre
Lopes.
Ele foi zagueiro do Corinthians nos anos 90 ali.
Foi demitido junto com o auxiliar ontem.
Vamos lá, intervalo rápido, a gente já volta. Esse é o Deixa Que Eu Chuto, não saia daí.
Rádio Gazeta. Música, cultura, esporte e credibilidade na informação.
Sai, sai, sai! Deixa que eu chuto!
Boa tarde, Gabriel Ferreira, jogador do Dorado. Eu, na minha opinião, acho que o futebol hoje, na situação que está o Rio Grande do Sul, principalmente Santa Cruz do Sul, e região e regiões aí, eu acho que futebol hoje deveria ser cancelado tudo, né? Tudo. Não deveria ter futebol, né? Porque o Rio Grande do Sul tá debaixo da água, né? Então, hoje futebol, o que menos as pessoas estão pensando hoje é futebol. E sim na vida, né? Mas, como o dinheiro manda mais, o futebol é movido a dinheiro, né? Vai acontecer, não tem jeito. Um abraço.
Um abraço para o Gabriel, que está na audiência. Eu concordo com ele, embora hoje não tenha futebol no Rio Grande do Sul, mas tem amanhã. Eu até tinha a opinião que o jogo de amanhã poderia ser transferido já de imediato, no início da tarde, né? Mas como a turma, e para deixar bem claro aqui, não é o Inter que transfere, não é o Juventude que transfere, é quem manda. E aí falta bom senso, né?
Até porque em um jogo de futebol de altíssimo nível, tem muita coisa envolvida, né? O Gabriel falou aí no dinheiro, e além do dinheiro, tem a questão da transmissão da partida, da venda de patrocínios. Claro que a vida sempre vai ser o mais importante, mas tem também essa série de questões. E a informação que nós trouxemos anteriormente é de que o Juventude está se deslocando na sequência para Porto Alegre, então o jogo amanhã irá ocorrer. Mas a divisão de acesso, né, cara, mesmo que teria rodada, foi adiada.
Foi adiada. E tem o jogo do Ipiranga contra o Atlético Paranaense amanhã às 6, mas Erechim não está sendo atingida como nós aqui, né? Tem chuva, mas uma chuva mais fraca, né, garoa. Então não haverá problema em relação a esse jogo aí da Copa do Brasil também.
Na Liga dos Campeões, agora 41 do segundo tempo, 2-2, bom jogo de futebol entre Bayern de Munique e Real Madrid. O Real saiu ganhando, gol do Vini, um lindo passe do Toni Kroos para o Vini fazer 1-0. No segundo tempo, o Bayern virou, um golaço marcado pelo Sané, outro de pênalti do Kane. E agora há pouco, pênalti sofrido pelo Rodrigo, convertido pelo Vini Júnior. 2-2, Bayern e Real, e amanhã tem lá em Dortmund, na Alemanha, Borussia e Paris Saint-Germain.
Gosto do Borussia Dortmund, vou torcer para que o Borussia Dortmund elimine o Paris Saint-Germain.
Olha, André Guedes, eu sabe que eu tenho mágoas com o Paris Saint-Germain, mas eu acho que o Mbappé que está deixando o PSG...
Tem mágoas?
O Mbappé que está deixando o PSG, o Mbappé vai dar trabalho nessa reta final.
Conta pra gente um pouco mais dessa mágoa. Por que uma mágoa com o PSG?
Eu já falei aqui que é uma torcida, uma das poucas torcidas do mundo que consegue vaiar Neymar e Messi. E a vaia pro Neymar, eu até compreendo, porque realmente o Neymar teve alguns atos de indisciplina por lá. Várias vezes já falou que queria ir embora do PSG antes mesmo de ter ido embora, até concordo. Mas tu vaiar o Lionel Messi, eu não vou perdoar a torcida nenhuma.
Ah, eu tô contigo nessa.
Eles... Não, claro, né? O Messi fez uma história bonita no Barcelona, foi enfrentar o Real Madrid, que é o grande rival. A torcida do Real vaiou. Beleza, aí é um adversário. Mas tu ter o Lionel Messi do teu time e tu vaiar ele... Não, aí não, né? Aí não. Aí a torcida do PSG, os ultras lá do PSG, não tem o meu respeito por isso.
É, vou torcer para o Borussia Dortmund chegar na final.
É, por falar em torcer, não tem nada, não é importante aqui, mas eu comentava com o William Tio outro dia, eu já estou torcendo por um time grande cair esse ano, que é o Vasco da Gama.
Mas eu acho que ele vai disputar para não cair.
Um time, não, pode até cair dentro, mas eu estou torcendo para o Vasco cair. Um time que abre espaço para integrante de torcida organizada botar o dedo na cara de comissão técnica e de boleiro, tem que cair, meu amigo. Isso é a várzea da várzea.
Eu vi esses dias, falando de Vasco, um podcast com o Kleber Gladiador, lembra dele? Jogou no Grêmio. E ele teve uma passagem pelo Vasco da Gama quando saiu aqui do Grêmio, foi emprestado para o Vasco. Ele falando, gente, que ele não tinha mesa de refeitório, era mesinha de bar, não tinha caneca, a estrutura do Vasco. Aí a gente vai perguntar, tá, mas o que tem a ver isso, né? Não, um clube do tamanho do Vasco, são esses detalhes que fazem o clube ser grande ou não. E tu olha hoje um Atlético Paranaense, tu vê uma estrutura de um Atlético Paranaense com uma estrutura do Vasco, não dá nem para comparar. É como se fosse ao contrário, né? Pela grife, pelo rótulo, que é o Vasco da Gama, ele tem muito mais status, né, do que o Atlético Paranaense. Mas é lamentável. Coisa assim que o Kleber falou, que o Kleber Gladiador falou ali, que se vocês puderem olhar, é de ficar chocado.
Esse podcast que tu olhou foi pro Duda Garbi.
Isso aí.
Eu não assisti ainda. Eu vi lá disponível, mas eu não assisti ainda.
Multa rescisória do técnico Ramon Dias, 28,6 milhões, tá? Ou seja, se o Vasco tiver que pagar, é claro que é muito difícil chegar nessas cifras, né, William Tio, mas se o Vasco paga todo esse valor, Viana, 28,6 milhões, será o maior valor da história do futebol, essa multa rescisória. Aí naquela divergência que o Vasco emitiu uma nota dizendo que o Ramon Dias e o filho, Emiliano Dias, não faziam mais parte da comissão técnica, enquanto isso os jogadores pedindo que eles ficassem, mas aí quando tentaram demover da ideia, né? O Vasco já tinha soltado a nota. Isso também, né, Guedes, já denota a desorganização, né?
28
que virou SAF, né?
28 milhões e, pelo que temos de informação, não deve pintar aquele acordo, né? Porque o Vasco disse que o Ramon Dias pediu demissão e o Ramon Dias disse que descobriu a demissão pelo Twitter.
Esses valores seriam relativos ao salário e o contrato que iria até dezembro de 2025, tá?
O que acontece com o Vasco, eu não entendo de Vasco, tá? Mas o Vasco ele teria que se reestruturar o clube primeiro internamente, de dentro para fora. Claro que tem uma pressão da torcida do Vasco. O Vasco foi rebaixado 4, né? 4 vezes. Então, a torcida do Vasco, acho que é a mais sofrida do Brasil, não tem, acho que, de clube grande, que é a do Vasco da Gama. Então, ele teria que se reestruturar, e tem dinheiro hoje, tá? Não está faltando dinheiro para o Vasco. Então, profissionais errados, contratações erradas, tá aí, ó.
O muro lá,
28 milhões.
O muro lá do estádio São Januário amanheceu pichado, né? O pessoal pedindo para a SAF lá, 777, deixar o Vasco.
Aí fecha o Vasco.
O Euriquinho, filho do saudoso Eurico Miranda, falou que, saudoso até ali, né? Saudoso pelo modo de dizer, porque é um dirigente muito polêmico. Falou que se o Vasco não der um jeito fora de campo, não ter uma reestruturação, claro, em 2 anos, ele fecha. Ele fecha, ele entra em falência e fecha.
Que nem o pai dele.
Não,
William.
Claro que é forte tu declarar isso, mas tu vendo as consequências do que está acontecendo com o Vasco ao longo dos últimos anos, não é de
a maneira
assim,
de gerir, né? Está dando errado.
Falar em gerir, Ronaldo Fenômeno, né? Aulas de gestão, comprou o Cruzeiro por 400 milhões, vendeu por mais de 600 e se livrou de uma incomodação. E os torcedores do Cruzeiro
hoje já se encaminha para a venda do Valladolid, tá? Ele também tem a parte...
Mas dizem que ele só desembolsou 50 milhões, né? Que ele não chegou a botar toda essa grana aí.
E, inclusive... Quase pênalti. Inclusive, os torcedores do Cruzeiro são ingratos em relação ao Ronaldo. O Cruzeiro estava tirado na Série B, ninguém queria o Cruzeiro. Foi o Ronaldo que pagou esses milhões aí... Tentou reestruturar o Cruzeiro, devolveu o Cruzeiro para a Série A, que ficou aí 2 ou 3 anos na Série B, jogando mal, em crise. O Ronaldo
pelo menos reergueu o Cruzeiro e a torcida lá estendendo faixas. Tchau, Ronaldo.
Não, classificou até para o Sul-Americano.
Tem áudio vazando aí, eu acho que alguém está chamando o Leandro Porto, né? Então vamos lá. Leandro Porto, onde você anda? Diga lá, boa tarde.
Estamos aqui de linha travessa, conversando com um dos resgatados, né, nessa tarde, Fabiano Scherer. Movimento de muita atenção para a tua família. Conta como é que foi esse momento de água subindo e o desespero, né, que todo mundo está vivendo.
Sim, a gente estava acompanhando desde ontem, né? E daí dava umas chuvas fortes, parava, a água baixava um pouco, depois dava outra pancada, subia, mas a partir de hoje de manhã, por volta de, me recordo, acho que 8h30, 8 horas, começou a chover, não parou mais e a água começou a subir, 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 e a gente levantou o que deu, tentamos salvar alguma coisa, mas quando viu, chegou num ponto que não tinha mais nem como sair de casa, não tinha como sair de carro, de caminhonete, e aí a gente ficou, estamos desde as 11 da manhã esperando o resgate, e agora os rapazes estavam tentando socorrer os cavalos ali que estavam se afogando, no meu vizinho, e aí foram nos ajudar e nos salvar, senão nós ia, a água já estava no teto, nós já estávamos em cima da caminhonete, ficou tudo embaixo da água e coisa feia, eu nunca vi coisa igual.
Pois é, diz pra gente, Fabiano, você, a casa é de um andar, dois andares, como é que está a profundidade da água assim na tua propriedade?
A casa é um andar, mas ela é no alto, né? Mas já está com água quase até o teto.
Estava tu e toda a família, quem era?
Eu, minha esposa, meu filho e agora ficou o caseiro lá que eles vão resgatar e tentar salvar mais uns cachorros. Então, eu trouxe dois cachorros, passarinho.
O que deu para salvar?
E uma, duas mochilas. Agora vamos ver se conseguimos. Desculpa que eu estou tremendo de frio, estou desde as 11 da manhã na água.
Não, bom, obrigado pelo relato aí.
Obrigado, obrigado.
Que bom que foi resgatado. Fabiano Scherer falando com a gente aqui, é uma história, a gente conversou com ele, sabe, né, um momento muito delicado, porque o pessoal está voltando numa situação de extrema tensão, né? Porque imagina, as pessoas não imaginavam que a água iria subir tanto e surpreendeu os moradores, né? Aqui em Linha Travessa, a gente sabe de vários outros locais onde as pessoas estão ilhadas, onde o nível da água vai subindo rapidamente, onde inclusive já não se tem contato há algumas horas com essas pessoas, então cada minuto é precioso nesse sentido. Só que a gente percebe que as equipes de resgate, os bombeiros estão com um bote, chegando aqui nessa região de Linha Travessa agora, mas em outros pontos estão sendo utilizados barcos menores, só que os barcos menores muitas vezes não conseguem enfrentar a correnteza, que é muito forte. Então, acabam não conseguindo, né, ser efetivos nesse trabalho de resgate. Mas não só bombeiros, outras pessoas, a comunidade também tem auxiliado. No caso do Fabiano, né, foi ajudado por pessoas que estavam por aqui, utilizando suas embarcações, mesmo que pequenas, né, com motores não muito potentes, mas tentando salvar as pessoas, porque ainda há muita gente a ser resgatada aqui nessa região de Rio Pardinho, Linha Travessa, enfim, especialmente na parte de baixo da ponte ali no rio, muita gente a ser resgatada ainda. A gente não tem um quantitativo, mas conversamos a todo momento com pessoas que buscam informações de parentes que estão sem comunicação muitas vezes, e a gente vai acompanhando toda essa situação. Com as informações da Unidade Móvel da Rádio Gazeta, Leandro Porto.
Obrigado, Leandro Porto. Vamos carimbar os acréscimos aqui no Deixa Que Eu Chuto.
Atenção, vem aí os acréscimos no Deixa Que Eu Chuto.
Vamos lá, João Caramês.
Esperar então que melhore a situação, né, da chuva, né, que a nossa região aí tenha uma melhora nas condições aí, que as pessoas não sofram, né, como estão sofrendo no momento.
William Tio.
Um bom final de terça-feira a todos. Amanhã, dia do trabalhador, parabéns a todos os trabalhadores. E embora essa situação caótica na região, que todos possam ficar bem, que todos procurem ajuda e que sejamos solidários também, e que ajudamos os necessitados depois dessa forte chuva em toda a região. Um abraço a todos.
André Guedes.
Endosso as palavras dos colegas e convidar para 19h30, a gente está aí no ar para fazer Operário e Grêmio do Paraná, aqui pela Gazeta.
Muito bem, 8 horas tem jornada esportiva, jogo às 8 horas, a bola rola, estaremos aqui. Amanhã, 1º de maio, né, feriado. E amanhã, Rádio Gazeta, claro, aqui, trazendo todas as informações, acompanhando essa questão aí das enchentes. E também com a sua programação normal aí no dia do trabalhador, no 1º de maio. André Black.
Que o Papai do Céu aí conforte o coração dessas famílias aí que estão passando este momento aí de angústia e sofrimento por causa das cheias aí.
Muito bem. Roberto Pata.
Parabéns pelo Dia do Trabalhador, Viana. E o Parque do Trabalhador, né? Só para reforçar, foi adiado para o dia 19, tá? Em função de todas essas condições climáticas. Então vai ser dia 19 de maio o Parque do Trabalhador. E amanhã, para lembrar o internauta, o ouvinte, enfim, a Gazeta do Sul tem a versão digital, tá? Amanhã só a versão digital, mas toda a cobertura completa aí e o acesso liberado, tá? Lá em gas.com.br.
Maravilha, boa informação. Assim a gente fecha.
Acesso para todo mundo, tá? Independente se é assinante ou não.
Liberado lá para acompanhar o jornal no portal Gás. Vamos lá, tem redação interativa, mais informações aí da enchente, tem Ave Maria antes e depois eu volto às 8 horas depois da Voz do Brasil para contar Operário e Grêmio ao lado do André Guedes e também do Leandro Porto. Abraço para todo mundo, valeu!
De segunda a sexta, na faixa das 5 da tarde, deixa que eu chuto com Rodrigo Viana e convidados. Música.